Eu sou a Aline e no momento eu tô morta de medo de saber o que vai acontecer daqui pra frente. E o motivo é... Bom, colocar um sonho pra fora do papel. Só isso, por enquanto, é cagaço em si, né? Mas bora começar? Gente, tudo bom? Estamos aqui, velho, com menos um lá fora. São 8h40 da noite, gravando aqui, é claro, né? A gente nunca grava no mesmo dia que a gente lança o episódio, vocês já devem saber disso, né? Mas oi!
E aí, gente? Oi, Walter Monteiro por aqui. E aí, tudo bem?
Como tudo é que bom, tá? Aline Rocha aqui, em menos um.
Menos um, Jesus Cristo, Maria José. Com mas, chazinho quente.
Mas o coração fica quentinho.
O coração quentinho.
O coração fica quentinho, debaixo do edredom.
Eita, nós.
Então, mas assim, é nesse clima de friozinho e aconchego que a gente vai gravar o cagaço de hoje, falando nada mais, nada menos do que...
Casamento.
Casamento.
As suas estruturas.
Oh.
Não, mas é que assim, primeiro, né, vamos lembrar a gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de semana passada, né, da Julie. Aliás, se alguém tiver aqui e não ouviu ainda, vai lá, ouve. Depois fala pra gente se gostou.
E claro, seja muito bem-vindo.
Exatamente, seja muito bem-vindo. Então, mas agora pra falar assim, a gente tava aqui, né, nós somos, além de termos o nosso podcast, nós ouvimos muitos podcasts e um deles é o Hidden Brain, que tem várias coisas de cultura social e afins. E um dos episódios anteriores era dessa semana foi por que casamentos estão tão difíceis ou coisas do gênero, porque mudaram tanto, né? Eles chamaram tanto uma historiadora quanto um psicólogo para falar tanto de estrutura antiga como a parte moderna tá. E uma das coisas que a historiadora falou, por exemplo, era como casamentos antigos eles tinham a questão de, sei lá, um padeiro casava com uma padeira, tipo, o pessoal que tinha trabalhos parecidos, funções parecidas, tinha quase uma função comercial estruturada na base do casamento para, tipo, isso é antigo, antigo mesmo, mas precisa de mais de uma pessoa para fazer esse negócio, vamos lá. E hoje a coisa mudou muito o foco da estrutura e o que você quer de um parceiro, né? O que você espera receber num casamento, né? E a gente, assim, a gente debateu a semana inteira sobre esse episódio, sobre várias coisas que falam nele, e foi muito curioso e muito interessante, né? Até pelas nossas próprias experiências e pelo que a gente vê hoje em dia e o nosso relacionamento atual, né? Mas assim, o que te surpreendeu mais? O que pegou você nesse episódio? Eu escolhi a hora que ela tava tomando chazinho pra fazer a pergunta, né?
É bom que a voz já saia aquecida, né? Você quer mesmo saber o que mais me chamou a atenção?
Sim.
Que não precisa ter amor pra casar. Eles até comentam, né? O nome da historiadora, se vocês querem saber, é Stephanie Kuntz, right?
Eu acho que sim.
Opa. É, né?
Stephanie Kuntz.
E o psicólogo...
É o Eli Finkel.
Finkel, yeah. Uhum. Depois a gente deixa aqui o nome dos livros também. Mas eles falam que quando o casamento não era baseado no amor, ele durava muito mais. E eles também trazem, né, que não necessariamente porque não tinha o amor ali, o casamento era disfuncional ou as pessoas eram infelizes.
Uhum.
Isso me chamou muita atenção.
Sim.
Porque daí quando começou, eles até colocam ali por volta da década de 50, 60, que começou essa, ah, não, vamos casar com alguém que eu amo, né? As coisas começaram a degringolar.
Uhum.
A situação começou a degringolar. Porque daí você, por exemplo, vamos supor, você deu o exemplo do padeiro, né? Você é um padeiro, você tem a sua padaria. E você casa com a minha pessoa que não sabe nada de cozinha. Gente, isso aqui ficou real.
Ficou muito perto da verdade agora.
Aí você casa com alguém que não sabe nada de cozinha, não te ajudaria em nada ali, nem de cozinha, nem de negócios. Aí o que acaba acontecendo? Você acaba ficando sobrecarregado pra cuidar daquele negócio. A pessoa que entrou ali no relacionamento, ela acaba ficando até meio... Fora, né? Fora da linha, fora da realidade.
Deslocada,
que
tá talvez.
Deslocada, muito obrigada. E acabou acontecendo essas... como é que fala? Disrupturas, né? Mas não, o amor tá ali, só que o amor ia acabando ficando desgastado.
Sim.
Porque as discussões iam acontecendo e tudo mais. E, enfim, isso...
Não, eu concordo, desculpa.
Não, então, conclui. Pode falar, porque agora eu vou trocar aqui
okay.
Outra
não,
coisa,
que na
outro
verdade
ponto.
Teve um outro ponto em cima disso, que é o seguinte, talvez, eu não sei, você falou, tem a parte do... Ah, pessoas gostam das mesmas coisas. A gente também foi lançado nesse meio dessa história o mito de, tipo, opostos se atraem.
Isso, esse era o outro
E,
ponto.
tipo, desculpa,
Era
é que são muito
justamente o outro
complementares.
ponto, sim.
Opostos se atraem. Então, tipo, você tem que procurar uma pessoa que é diferente de você. Essa pessoa não vai gostar de absolutamente nada do que você gosta,
Então, e
porque
é
ela é
muito difícil.
diferente.
É muito difícil esse negócio. Eu posso, por exemplo, eu já tive um relacionamento. Eu sou extrovertida e eu já me relacionei com uma pessoa introvertida. Acabou que antes era bonitinho, ai, que vocês completam o que o outro não tem, não sei o que lá. Só que acabou que, por exemplo, eu adoro karaokê. Eu ia no meio da galera pra cantar no karaokê, pra, né, gritar e blá blá blá, a pessoa ficava sentada. Eu falava, vamos lá, tipo, vamos cantar, vamos dançar. A pessoa ficava sentada. Então, com o tempo, os natais, por exemplo, então chegamos em época de Natal, a minha
Sim,
família
a
sempre
festa de
tinha.
família louca que
Mas vamos
você
deixar isso pro próximo episódio. Gente,
é.
inclusive, as histórias do próximo episódio foram contadas por vocês. Tão sensacionais. A gente já riu muito
Sim.
montando esse episódio. Mas enfim, voltando. A gente tinha um costume, eu e as minhas primas, meio que roubamos o Xbox das primas mais novas pra ficar dançando Just Dance, aquele joguinho, né? E tipo, e as primas e os primos iam todo mundo e a pessoa não ia. Então, tipo, acaba ficando esse negócio de oposição, dos opostos virando uma oposição, virando motivo de, poxa vida, né? De atrito. Do mesmo jeito, o contrário. Com
Sim.
certeza a pessoa queria ter momentos de quietude e eu não cala a boca. Então, pô,
Sim,
né?
concordo. Emotional damage.
Eu vou fingir, tá? Eu vou fingir que ficou. Ó, gente. Eu vou
Tá
focar.
gravado aqui, ó. Se eu for assassinado agora.
Eu vou focar aqui na porta, que a gente tá gravando a nossa porta
Porta
da sala é de
congelada.
vidro. Gente, tá assim, um contraste gigantesco.
Sim.
A porta completamente cheia de condensação,
É
né?
condensação. Mas volta,
Mas
sei que é.
enfim, era isso. Agora, por exemplo, nós dois não calamos a boca.
Sim.
Né?
A
E é
gente
claro.
decidiu fazer um podcast.
Então, a gente, tipo, exatamente. E assim, e a gente acaba. A gente tem mais semelhanças do que
Sim.
não
Sim.
semelhanças. E isso é também. Obviamente, você não precisa ser igual. Se você tiver a mesma pessoa um do lado do outro, também não dá
Até
certo.
porque aí também você gera um outro problema que é o tédio,
Exato.
né?
Exatamente.
Mas,
Então,
desculpa.
não, você, eu já falei demais.
Não, mas é que eu ia só completar aqui essa parte que você falou de, tipo, as pessoas diferentes. Isso, o teu exemplo ali é tão forte na parte de, tipo, porque aí você literalmente tá pensando em pessoas extrovertidas e introvertidas. E você tem a pessoa extrovertida, ela ganha energia por interagir com outras pessoas. A pessoa
Sim.
introvertida, ela gasta energia para interagir com outras pessoas. Então,
Exato.
tem uma hora que a pessoa introvertida, ela simplesmente não consegue mais.
Exato,
A
e aí?
pessoa introvertida tá tipo, eu quero ir pra casa, eu preciso de socorro. E
Sim.
tipo, é horrível.
E tudo bem a pessoa ser
Sim!
assim, só que se você tá num relacionamento com esse tipo de disparidade, vai ficar chique, acaba que com o tempo vai desgastar. Né? E a gente até ia aqui comentar dos casamentos antigos, era arranjado pela questão financeira, e o pessoal falava, ah, é porque o pobre não pode casar com o rico. Mas não, gente, não era só porque o pobre não podia casar com o rico. Tem uma lógica por trás disso.
Sim,
Até
sim.
no mundo religioso tem a tal da estrutura que eles falam muito, né? Evitar jugo desigual. O que seria o tal do jugo desigual? É você evitar ficar com alguém tão diferente. Quando você tá dentro da igreja, e eu tenho família religiosa, então eu sei do que eu tô falando aqui, eles falam muito, se você tá aqui no meio da igreja e tal, evita se relacionar com alguém que não tá. E antes eu via isso muito agressivo. Eu ainda vejo um pouco, talvez tenha um peso maior do que precisava ter, mas faz um certo sentido. Porque se você segue uma lógica dentro daquele padrão, daquela estrutura, e você se mistura com uma pessoa com estruturas, padrões completamente diferentes do seu, a gente volta pro negócio do extrovertido e do introvertido.
Sim.
Uma hora isso vai dar merda.
Eu vou dar um outro exemplo. Eu não conseguiria, me relacionar com uma pessoa que, tipo, não tente cuidar da sua saúde, tanto da parte de atividade física quanto da parte de alimentação. Tipo, eu como besteira, e eu, tipo, agora eu acho que eu tô comendo horrores, mas eu acabei de preparar minha alimentação dos próximos 4 dias. Então, tipo, ao mesmo tempo que eu acho que eu tô exagerando com besteira, eu tô cuidando disso. Por quê? Porque foram coisas que aconteceram na minha vida e é o meu estilo de vida. Eu não conseguiria estar com alguém que ia trombar em casa todo dia com um McDonald's.
Ah, não,
Tipo, não, eu não
ia.
conseguiria. E,
Sim.
tipo, não é do aquela. Ah, não. Não, é simplesmente, tipo, a gente não alinha. E isso é uma coisa
Sim.
que. E gera algumas complicações. Mas, aí tem um ponto. Você estava falando dessa questão da diferença e essas. E como a maior. Tipo, você tendo um acúmulo de diversas diferenças num casal pode gerar um problema. Mas isso é uma das coisas que o psicólogo estava falando em como os relacionamentos modernos estão se tornando um problema, que é as pessoas estão indo e, ok, eu casei com você, então agora você é a minha namorada, você é minha esposa, você é a pessoa que cuida de mim, você é a pessoa,
Seu
minha
melhor
amiga, você é
amigo.
minha conselheira. Não. Tipo, não tem que ser, porque além de ser, tipo, injusto comigo, porque eu perco várias pessoas para tipo focar ou ter só você como ponto, eu sou injusto com você, porque agora você tem que suprir todas essas
Todas as
minhas
necessidades.
necessidades porque eu quero, que é de certa forma a outra moeda disso que você falou do karaokê. Tipo, você podia estar com outras pessoas, você estava se divertindo, por que que ele tinha que estar lá também, de certa
Exato.
forma?
Sim.
Ele não precisaria. Só que
Sim.
aí é um ponto que, assim, é muito honesto. Isso exige uma maturidade imensa de eu poder virar para você e falar: eu preciso, tipo, não sei o que, eu vou conversar com meu amigo, porque essa pessoa é a pessoa que eu tenho para isso. Ou, tipo, você
Sim,
poder ter grupos
individualidade é
diferentes.
importante, né? Mesmo
Sim.
dentro do relacionamento. E claro, né? Do negócio, exemplo do karaokê, foi assim, coisas específicas em que os dois já estavam fora,
Assim, não,
né?
eu sei, eu só
Mas eu só
trouxe
tô
o.
defendendo o pobre do coitado, pelo menos um pouco, né? Não dá pra ficar
Não,
só
mas eu tô.
jogando.
Não, mas eu só tô
Mas
defendendo
sim,
ele,
é
porque é
verdade,
tipo, de
sim,
certa
verdade.
forma, era um peso que ele não
Não
precisaria
precisaria ter
ter.
carregado. Então, mas isso é muito legal. Mas o próprio Eli fala que essa. Esse ponto que você acabou de falar, né? Que a pessoa quer suprir exatamente todas as necessidades no parceiro, tá mudando. Ele fala que na última década isso tá mudando e ele até cita uma pirâmide que no momento eu esqueci o nome, a gente pode.
Pirâmide de Maslow, que é a pirâmide de hierarquia das necessidades do ser humano.
Isso. E ele fala assim que agora, da última década para cá, que as coisas estão mudando muito rápido, né? Os relacionamentos já estão começando a ser diferentes no ponto de eu quero alguém que me ajude a ser melhor, que me
Sim.
impulsione a sempre querer crescer mais, a querer ser mais e que não me faça perder a minha individualidade.
Sim.
Isso, para mim, foi tipo o ponto do ponto mais alto. E acabou que eu lembrei da sua pessoa.
Nossa, essa eu não esperava mesmo.
Eu lembrei da sua pessoa, sim. Porque quando a gente começou, por exemplo, nosso relacionamento foi tudo muito. Foi tudo anti o que eu achava e anti o que você achava. Lembra que a gente falou? Ninguém aqui
Sim.
acreditava em relacionamento relâmpago. O
Sim.
nosso acabou
Não.
sendo. Claro, Covid veio,
E
né?
isso eu acho que eu preciso mandar cartas de desculpa para pessoas, porque eu já dei risada tanto de relacionamentos alheios, de pessoas se enfiando de cara do nada. É, eu casei, enfim.
Então, assim. É, outra coisa, eu tinha falado, eu nunca mais caso na vida. Não quero, não quero relacionamento. Tô aqui. Então, eu lembrei da gente por exatamente isso. E eu citei o meu casal de amigos que falou, né, Aline, quando você achar alguém que dá aquela encaixada, você vai saber que que vai dar certo, que vai prosperar. E uma coisa que me chamou muita atenção do nosso relacionamento foi questão de objetivos semelhantes. Né? Por exemplo, a gente tinha aqui o objetivo maior dos dois naquele momento e continuou sendo era a gente não quer morar no Brasil. Nada contra, mas era um desejo que a gente tinha no nosso coração. E isso acabou juntando a gente, né? Claro que várias peças se encaixaram depois, não é só isso.
Se for parar aí, dá até para fazer um paralelo com os casamentos antigos, você acha?
Exato, mas era justamente isso que eu ia falar. Menino, para de ler minha mente, que horror. Mas era justamente isso, o padeiro que juntou com a padeira. Entendeu? Aqui no caso era um imigrante vira-lata juntando com a outra imigrante vira-lata. E a gente viu que as nossas habilidades colavam, dava certo pra gente conseguir alcançar esse objetivo. E é por isso que eu começo a rir quando eu falo do nosso casamento, né? Tecnicamente, a gente nunca pensou em casar.
Não, e eu acho que isso foi um cagaço para os dois em um certo momento.
Foi.
Porque eu, assim, você acabou de falar, um imigrante vira-lata com um imigrante vira-lata.
Sim.
Eu juro que muito tempo eu pensei, caralho, se a gente casar, fodeu. Porque como é que a gente vai embora depois?
Então.
Que isso vai ser um problema, porque não tô falando que as pessoas dão um golpe nem nada do gênero, não é essa ideia da crítica aqui, mas o que eu tô
Mas
falando é
elas dão, mas enfim.
a gente tinha um objetivo que podia ficar meio. Ia ser mais complicado.
Deixa eu só explicar, quando a gente fala imigrante vira-lata, é que quando a gente estava morando fora, né, a primeira vez que a gente foi morar fora, tinham as pessoas que tinham a cidadania europeia, ou seja, elas podiam morar na Europa como se fosse cidadão, né, hence cidadania europeia. Mas a gente não, a gente tinha o visto, primeiro foi turista,
Esses
depois
são os
foi estudante.
imigrantes com pedigree. A gente era
Imigrante
imigrante vira-lata.
vira-lata, exato.
Exato.
Então, sim, podia ter dado errado. Foi muito arriscado. Tanto que eu dividi a nossa história em meio que três partezinhas. A primeira eu chamo o golpe. Calma que eu te explico. A segunda eu chamo apaixonadinhos. E a terceira eu chamo. E não é que deu certo?
Por que o
O
golpe?
golpe. Porque ah, você tá perguntando, eu achei que
Sim,
você ia.
por que que é o golpe? Não, não, você tá
Tá.
me acusando.
Não, jamais. Jamais. Inclusive, uma amiga sua fez essa piada e foi uma piada
Sim.
excelente. Né? O que que ela falou mesmo?
Que eu... Como é que foi que eu consegui
Você
casar
ganhou
com...
na
Eu ganhei na
loteria.
loteria, eu casei com uma brasileira com o visto.
É, então. Que dava. Por quê, né? Assim, eu conhecia o Walter há uns 4 meses. 5 meses quando a gente resolveu casar, né? E falando sério, aqui a gente resolveu casar porque a gente não queria ficar longe um do outro. De novo, o visto dele ainda estava continuado, o meu já estava acabando e a gente queria achar um jeito de ficar junto, né? E aí veio a ideia, por que que a gente não casa? E aí a primeira coisa foi os dois falando assim: a gente casa só no papel, é só um papel, isso vai ajudar a gente, né? E eu falo dessa parte do golpe. Só explicando por quê. Querendo ou não, passou na minha cabeça o fato de, tá, eu sou a pessoa que tá tentando validar o diploma, logo visto vai ser, tipo, no meu nome. Será que esse menino não tá comigo só por causa disso? Passou isso na minha cabeça, sei lá, uma vez,
Lógico que ia passar.
duas vezes, três talvez.
Sim, lógico.
Porque, né, pensando, meu Deus, e agora? Será que eu estou me enganando? Né? Será que, caramba, agora, né? Mas.
Mas eu acho isso muito engraçado também, porque eu acredito que isso estava completamente em paralelo com o momento em que a gente não realmente acreditava em casamento mais.
Casamento e
Porque era a hora que
amor e
nós
blá
dois
blá blá.
estávamos falando sobre o casamento é um papel, é basicamente um documento, serve para comprovar para as pessoas que a gente quer ficar junto. E,
Isso.
obviamente, você iria pensar do tipo, tá, pera, mas o visto é meu.
Então, aí passou isso muito na minha cabeça. Só que o que que foi acontecendo? Por quê, né? Por que que a gente concordou em casar? Porque a gente, né? Compartilhou casa, a gente se dava bem, a gente, né? Companheirão, assim, tipo. Tranquilo, brother um do outro, então falou: ah, tá, ok, vai dar certo,
Sim.
né? Aí começou a mudar. E aí que eu falo a fase do apaixonadinho, né? Eu enfatizei o negócio do papel, porque você faz isso melhor do que eu, você conta dessa parte melhor do que eu. De tipo, ah, não, é só um papel, vamos assinar
Sim.
o papel, é isso, e a gente prossegue.
Exato, até o momento onde, não, a gente vai casar só no papel. Aí quando a pessoa percebeu tudo que tá, mais ou menos as coisas
A
foram
pessoa não,
passando,
né? As pessoas,
as
com
pessoas, sim, eu
licença.
também. As pessoas perceberam tudo que estava acontecendo e tava tipo, não, mas a gente vai montar a mesa. Como é que vai ser a decoração da minha mesa? Você vai conseguir fazer o negócio dos
Antes
guardanapos?
disso, eu comecei a ficar empolgada com o fato
Sim.
de, ah, tá, não, a gente vai só no cartório assinar o papel. Ah, não, pera, eu quero usar minha família perto de mim. Que foi quando a gente foi pro
Não, mas
Brasil,
qual
né?
que vai ser o meu vestido?
Então, eu comecei a pensar em vestido e provar vestido e tal. Fiquei empolgadaço.
Sim. Mas é aí onde eu acho, talvez, eu. Vou recuperar um pouco do que a gente estava falando no começo da questão dos casamentos antigos, onde um foco muito grande, depois as coisas podem fluir porque você tira o conflito. A gente estava tão focado nos nossos objetivos que o nosso relacionamento pôde fluir. A gente tinha pouco. Eu realmente continuo, de certa forma, acreditando que o amor demora mais tempo do que alguns mesinhos para surgir.
Sim.
Mas o fato de que a gente conseguia, tipo, se apoiar, a gente estava com um objetivo tão grande, a gente estava passando por tantos apuros ali, e tantos cagaços e tantas coisas que a gente estava se apoiando, que a gente viu um porto seguro tão intenso um no outro e tão forte, que a gente fez tipo, não, eu quero. E isso foi criando cada vez, o laço foi ficando cada vez mais forte, enquanto a gente estava, através dos objetivos alinhados e das coisas claras, vivendo a vida com intensidade.
Isso, e aí veio a paixão se tornou maior e tal, e foi aquele negócio lá que até falam de casamento indiano, que eles têm uma analogia assim, né?
Eu acho que sim.
Que é da sopa. Que eles falam o casamento arranjado, né? Esse casamento de beleza, vamos um ajudar o outro nesse negócio ou nesse objetivo, ele é como sopa. Você vai. A sopa é muito quente,
Você come pelas
né?
bordas.
Você vai comendo ela pela borda e ela vai ficando cada vez mais saborosa, porque ela não tá mais queimando a sua boca. Você vai começando a sentir o sabor daquilo conforme você vai
Degustando, comendo.
degustando mais da
Sim.
sopa. E, tipo, foi basicamente o que aconteceu aqui.
Sim.
E acho muito legal.
E aí, eu, e não é que deu certo,
E não é que deu
porque.
certo, então. Pois é.
Sim.
Enfim, eu acho que vai muito disso, né? A gente acabou valorizando os pontos fortes de cada um,
Sim.
porque isso era necessário. Nos pontos fracos, não é que ninguém virou a cara e falou, ah, tá, isso aqui não existe. Não. A gente foi conhecendo também o ponto fraco, mas foi o que você falou, o momento favoreceu que a gente crescesse cada vez mais e fosse se apoiando. E o bagulho foi crescendo, foi crescendo. E claro, cada um tinha uma função específica. Sim, o diploma era meu, o visto começou o processo todo com o meu nome. Mas eu não fui sozinha. A gente já falou em outros momentos aqui que, por exemplo, eu precisava estudar para as provas, você me ajudava com outras coisas, né? Você precisava focar em alguns pontos determinados, né? Também de enviar currículo, nananana, eu ajudava com outras coisas. Então a gente foi acabando definindo os papéis de maneira intensa. De maneira intensa e coordenada, eu diria assim.
Não, a gente teve isso. E eu acho que essa clareza e essa definição, não definição, mas tipo, o fato de como a gente abraçou tudo isso foi importante. Mas eu acho sensacional a ideia de que como isso surgiu através da gente ter um plano e objetivos similares, e a gente
Exato.
tinha um relacionamento e a gente estava tipo, ok.
Sim.
Vamos seguir com isso que é a base, né?
É a base, exato.
Sim.
E aí, eu falei aqui dos papéis, né? Você falou.
Não, eu só ia falar, e aí chega o ponto do que você falou, que é a coisa mais legal do episódio, né, para você, do negócio de pessoas tentando ser melhor, que é o que eu acho que aí, sinceramente, e dando um crédito, né, tipo, de novo, gente, se vocês são interessados no assunto, ouçam aquele podcast também, porque é sensacional. Mas ele fala de que isso é uma das coisas mais difíceis, porque você exige diversas etapas para conseguir fazer isso, e você exige muita entrega dos dois lados, na verdade, muita maturidade, talvez, para você conseguir olhar para os seus próprios erros e conseguir olhar porque a outra pessoa está querendo fazer, ou o que a outra pessoa está dizendo, entre aspas, ou criticando do seu lado, para você conseguir realmente fazer isso. E eu acho que esse é o fato, tipo, é aonde tá o e não é que deu certo, de certa forma.
Eu concordo. E, inclusive, hoje eu tava fazendo. Hoje é dia off do trabalho, dia de folga do trabalho. Você faz o quê? Faxina!
Você não trabalha fora de
Lê, 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 lê.
casa, mas trabalha em casa.
É, então. Não, mas
A
é
vida do
bom.
adulto moderno é muito
A vida
boa.
do adulto moderno, gente. Ô, pai. Mas o que que eu tava pensando enquanto eu tava faxinando, o maridão trabalhando, né? Mas eu fazendo a faxina, olhando assim do lado, falei, cara, não, quase não dá pra ver. E era faxina mesmo, gente, que é aquela de arrancar as coisas do lugar e tal, né? Não consigo fazer diferente. E enquanto eu tava fazendo isso, eu percebi, cara, não tá mudando quase nada. E aí eu pensei, o meu eu do passado, e aí eu faço alusão à minha querida enteada, o meu eu do passado, ele ficaria chateado, porque, ai, não tá dando pra ver diferença. Agora eu olhei e falei, quase não tá dando pra ver diferença. Eu pensei, ha! Que bom que não. Isso significa que a casa tá sempre limpa. Tanto que uma limpeza profunda faz, claro, traz aquele brilho, né? Diferente, mas ela não faz absolutamente uma mudança drástica do ambiente. E ao mesmo tempo, eu lavando a louça ali, pensando, falei, nossa, eu acho que isso, quando acontece com relacionamento, também dá certo. Aí vamos lá, né? Aline, o que que você tá falando de faxina, de
Que raio de
relacionamento? Que
pulo
raio,
foi
que você
esse?
quer, né? Mas olha só, os gestos que eram para ser fora da casinha, ou que eram para ser assim, nossa, grandiosos, ter mudar muita coisa, eles passam a ser tão diários. Por exemplo, quando eu vou trabalhar cedão, o Walter levanta, mesmo que não é horário dele de trabalho ainda, e vai fazer meu café da manhã. Hoje eu estava de folga. Ele ia entrar mais cedo, eu levantei, fui fazer o café da manhã enquanto ele se preparava. E nenhum daqui fica fazendo isso só pra cumprir tabela, ou porque tem que ser feito, ou tem que fazer um grande gesto, né? Mas eles são parte da manutenção do relacionamento, né? O que eu queria dizer é, tipo, por mais que seja um grande gesto, nunca vai deixar de ser você preparar café da manhã para mim. Né? Ele acaba sendo parte daquilo e deixa mais gostoso, fica até tem o brilho especial, mas é parte daquilo. A casa continua limpa, né? A casa já está limpa, ou seja, a coisa já está andando no trilho. Não sei se eu forcei demais, se foi muito
Não,
muito
eu.
louco. Prometo que eu não tomei nada além de chá.
Não, eu não sei qual chá ela tomou,
Não
mas.
é de cogumelo.
Chá de fita do ET. Nossa, só os velhos vão lembrar disso.
Sim, foi mal.
Mas. Não, o que eu entendi disso foi tipo. Você só consegue ver uma limpeza profunda se a casa estiver suja. E. Em paralelo no relacionamento, você só precisa de gestos grandiosos se você não faz nada todos os dias. Pô. Você tem que cuidar o tempo todo, sempre meio grosseiro, mas você tem que. Você cuida. E na verdade, essa é uma coisa, eu não cuido
Né?
de você. Eu não faço. Eu existo em conjunto, talvez,
Exato.
e eu
Que acaba
quero
sendo
fazer essas
orgânico.
coisas.
Isso acaba entrando na. O
Faz
que o pessoal
parte
fala,
do.
né? A rotina boring do casamento, a rotina chata do casamento e tal. Ah, porque vocês estão falando isso porque vocês são novinhas de casado. Não.
Não, eu posso ser novinho de
Por
casado, mas eu
quê?
sou velho. Se fosse chato, ia ser
Exato.
chato pra mim hoje, amanhã e sempre.
Exato. Eu não sou tão velha, gente. Eu gosto de dizer que eu sou jovem.
Puta que pariu.
Mas sim, e é bem isso. E querendo ou não, por isso que eu falei que me chamou na atenção no episódio foi que casar não por amor dá certo. Foi que basicamente a gente meio que deu esse passo. A gente deu esse passo corajoso. A gente sabia. A gente já tinha um sentimento de paixão muito louca um pelo outro. Nossa química foi muito legal, é muito legal, mas é um casamento. E ninguém tá aqui só brincando agora de assinei o papel e pronto,
Não, e tem uma coisa
né?
também que te fala, na boa, quem estragou esse rolê de amor acontecer do nada foi a Disney, né? Porque na boa, amor é uma coisa que demanda tempo para
Energia.
funcionar, demanda energia, demanda. Por esse é o ponto, tipo. Essa questão da limpeza da casa, essa questão dos pequenos atos, o amor tá nos pequenos atos. Porque fazer coisa grandiosa qualquer um faz, porque, tipo, é fácil, é um evento. Você
Exato.
faz um aniversário todo ano se você quiser, tipo, é uma coisa grandiosa, você faz. Tá
Aniversário,
tudo bem,
certo.
mas eu quero ver você fazer, prestar atenção às coisas todos os dias, você fazer coisinhas pequenas.
E isso não ser um peso, isso não ser um fardo.
Exato, isso
Porque
ser
é
feito porque
fácil
você
você
quer.
fazer isso no começo ali do relacionamento e tals, né? Mas a gente não tá junto há tão pouco tempo assim.
Não, e
A gente
nem é
já
só
passou por
isso.
maus
Não, e também a
bocados.
gente não tá falando disso só da gente,
Sim.
né? Mas essa questão geral do tipo. Né? E eu acho que isso também é uma coisa que você se leva. Você leva a se sentir melhor ou uma pessoa melhor
Sim.
por isso. E isso eu acho que talvez seja a coisa mais fundamental e forte desses casamentos modernos, da ideia do casamento moderno também, que é essa possibilidade
De você ter um parceiro
de
mesmo.
você ter um parceiro e assim, não é tua obrigação me fazer melhor, mas eu quero ser melhor por você.
Mas sim, ótimo encerramento. Eu fiquei sem palavras. É isso, gente. Basicamente, cagaço de hoje foi de novo o nosso papo, você aqui sentado com a gente na sala.
Sim.
Menos um, socorro lá fora. Aqui dentro de casa tá quentinho, graças a Deus, tá,
E a
né?
gente ainda não tá no brabo do inverno.
É, socorro, gente. Ninguém. Não veio nas letras pequenas do contrato.
Se o cagaço de repente sumir, vocês sabem que a gente congelou, tá?
Exato, gente. E é isso. Semana que vem, nossa. Tem Natal, especial de Natal. E tá muito legal, galera. Sério, vocês arrasaram. Arrasaram. Muito obrigada a cada pessoa que mandou pra gente um áudio com muito carinho, com muitas risadas. Adoramos. Semana que vem tem um cagaço especial pra vocês, especial de Natal.
Exatamente, eu tenho que cortar várias do tempo de risada que a gente vai gravar por
Exato.
aí. Sensacional.
Um beijão então pra vocês. Segue a gente se você está aqui pela primeira vez. Nosso Instagram é @cagaçopodcast.
Exatamente. Então, e se quiser contar a sua história pra gente ou falar qualquer coisa, conta pra gente @cagaço.com. Entra lá, manda sua mensagem pra gente, a gente vai ouvir. Se você quiser contar a sua história, a gente conta aqui. Se você quiser uma entrevista, tamo aí.
Tamo aí.
Bora.
Isso vale pelo Instagram também, viu, gente? Um beijão pra vocês e até semana que vem, especial de Natal.
É
Tá
isso
da
aí,
hora.
gente.
Tem até
Boa.
barata no rolê, viu? É isso, tudo que eu posso falar
Olha
nesse momento tem barata no Natal. Vai ter barata no Natal.
o
Ah, é
spoiler.
barata, diz que tem. É, música de encerramento pra vocês. É mentira da barata. Beijo!
Beijo, tchau, tchau.
Tchau.